Boa noite a todos. Vamos nos aquecer com o livro dos Espíritos e Evangelho, né? Mais com o Evangelho, né? O Paulinho aquece mais a gente. E o livro dos Espíritos nos traz nessa noite o item ainda do capítulo Penas e Gozos Futuros, nos traz o item Intervenção de Deus nas penas e recompensas. As questões 963 e 964. E pergunta Kardec aos espíritos, na questão de número 963: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para cada indivíduo em particular? Tem alguma importância aos seus olhos? E respondem os espíritos: Deus se ocupa de tudo e de todos os seus seres que criou. Por menores que sejam, nada é muito pequeno para a sua bondade. Quando a gente ouve uma resposta assim, parece algo místico para a nossa mente, para a nossa capacidade tão medíocre de entender as coisas da vida, as coisas da natureza, as coisas de Deus. Porque como, e na nossa cabeça ainda está, né, quando a gente fala de Deus, está um ser. A gente se esquece da primeira questão, não ao acaso, a primeira questão do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta não quem é Deus, mas que é Deus. É a inteligência suprema do universo, que possui todos os atributos e virtudes positivos que nós conhecemos e que ainda iremos conhecer. Então está fora do nosso alcance compreender como ele age sobre tudo e todos, de forma igualitária. Por outra forma, se começarmos a usarmos do raciocínio que todos possuímos já nesse momento da nossa evolução, nós vamos ver que existem leis, e isso está colocado na questão de número 964. As leis naturais ou as leis divinas, como queiramos chamar, ela atinge a tudo e a todos. Exemplo que a gente pode colocar de maneira para gente que a gente ficar clara, a lei da gravidade, ela atinge a todos e tudo, a tudo e a todos dentro do planeta. Todos são atraídos pela força gravitacional. É uma lei natural que acontece da mesma forma, acontece em todos os locais do universo, variando de cada corpo, variando de tamanho, de peso, mas a lei, ela atinge a tudo e a todos. E nós precisamos compreender que essas leis têm o poder de nos direcionar para o caminho evolutivo que Deus propõe a cada um de nós. É esta a preocupação dele, nos colocar no caminho da evolução, não nos dar a evolução, não nos tornarmos seres angelicais do dia para a noite, não nos proporcionarmos situações mágicas e milagrosas, mas nos traçar uma rota clara, objetiva, para que esse propósito evolutivo nós possamos alcançar, pois que precisamos entender que somos filhos da luz e para ela, inevitavelmente, caminhamos. As dificuldades do nosso dia a dia não são, portanto, castigos da divindade, mas são alarmes que vão soando ao redor de nossa passagem aqui pela Terra, para que percebamos que algo não está bem, que algo, de acordo com a lei divina e maravilhosa, nos aponta que estamos errando de alguma forma. Como a dor no nosso corpo físico indica, inevitavelmente, uma doença, um problema que precisamos corrigir, as dores morais, as dificuldades do nosso dia a dia nos indicam algo a pensar, algo a reavaliar na nossa vida. Um momento em que precisamos diferenciar o nosso comportamento para suplantar aquele momento de dificuldade. E é isso que acontece a nós, inevitavelmente. E esse comportamento nosso de hoje, perante a dificuldade, é que nos dirá o que será feito na sequência em nossas vidas. E não uma imposição divina. como as nossas benécias ou dificuldades de hoje são resultados do que plantamos no passado. Porque, ora, admitir a intervenção divina, como muitas religiões querem, no sentido de eu rezei a Deus, e a oração tem poder, é lógico que tem, mas eu rezei a Deus e todos os problemas da minha vida sumirão? Não. Essa preocupação, essa intervenção, ela não ocorre. Porque o que vivemos, precisamos entender isso, o que vivemos hoje é fruto de uma escolha nossa. É fruto de uma decisão, bem ou mal pensada, mas de uma decisão. Baseada em valores morais ou em valores amorais, que sejam a busca das coisas materiais, que sejam a busca dos gozos materiais, dos prazeres, e esquecendo verdadeiramente do que é o propósito da vida, que é nos relacionarmos bem, que é sermos irmãos uns aos outros, como Jesus nos colocou, quando pede que amássemos uns aos outros. E quando nós esquecemos, então, essa lei divina, que é o amor, é natural que alarmes soem em nossa vida. Alarmes menos intensos, alarmes mais agudos, alarmes menos dolorosos ou mais dolorosos, de acordo com o nosso nível de consciência, para que possamos acordar e retomar novamente o reto caminho, para que possamos entender novamente o que nos ocorre e assim passar a trilhar esse caminho do bem que todos nós estamos fadados a seguir, de uma forma ou de outra. E as escolhas fazem com que façamos isso. E nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, nós temos a ferramenta maravilhosa do Evangelho que faz, que nos acorda, ou deveria nos acordar, para essas mudanças interiores, para que possamos abrir a nossa mente e fazermos, construirmos, sermos definitivamente os senhores do nosso destino de maneira positiva, de maneira que possamos sermos melhores e termos situações melhores em nossas vidas e não termos situações materiais, que muitas vezes é o alvo de nossa busca incessante e diária. Mas não é, nós sabemos que não é algo fácil, mas passa por nossas escolhas, passa por nossa decisão, consciente ou não. E isso nós precisamos, para melhorarmos, para que entendermos melhor esse mecanismo, nós precisamos dedicar que sejam alguns momentos do dia à reflexão, a compreender as mensagens do Cristo, a compreender o Evangelho, a estudar a doutrina espírita, mas, acima de tudo, entender que trazermos o livro dos Espíritos em nossa cabeça ou o Evangelho de cabo a rabo não nos fará melhores. Não nos fará. Se nós não transportarmos esse conhecimento para as nossas atitudes. E vejam vocês, não são para as grandes atitudes. Não é no momento em que estamos reunidos e um cara de pau vem aqui falar para vocês o que é certo e o que é errado. Não. É no momento em que estamos na convivência diária. É no momento em que os alfinetes da vida, do relacionamento conjugal, familiar, nos ferem e nos aferem, é que aí devemos responder como nos pede o Evangelho. E as verdades nós possuímos, e são um árduo fardo para nós se não colocá-las na nossa vida, no nosso dia a dia. Felipe, certa feita, caminhando com Jesus, nos conta Humberto de Campos, no seu livro Luz Acima, que ele questiona o Cristo justamente a respeito disso. Ele, imagina, convivia com Cristo, via, ouvia, sentia, percebia realidades que não estão ao nosso alcance nesse instante, mas ele estava ali, do lado do Filho do Homem, e recebia essas verdades direto daquele que dizia: eu sou a verdade e a vida, quem vem por mim será salvo. E ele, diante daquelas realidades insofismáveis, ele coloca o Cristo dentro da sua pequenez como ser humano, como nós. Jesus, não será que essa verdade tão grandiosa a respeito do reino dos céus, essa verdade que nos postula através do seu evangelho, não será algo muito grandioso que nós precisamos, de alguma forma, passar para as outras pessoas por gradações, que nós devemos guardar isso porque as pessoas não têm condição de compreender. E quando passa a compreender, isso causa muitas vezes sofrimento, porque a gente tem que abrir mão de nossa vida como estávamos acostumados. Muitas vezes vou abrir mão do meu conforto para poder ajudar um doente. Muitas vezes vou deixar de ter um pouco e ter menos para que alguém tenha ao menos um pouco. E Jesus olha para ele e diz que não é assim que se dá. Essa é a verdade que vos libertará. E ela precisa existir. É uma luz que iluminará a vida de cada um a partir do momento que essa compreensão chegar não só à razão, mas especialmente ao coração. E aquela conversa parece ter findado ali. Em determinado dia, numa das caminhadas, seguindo a uma das cidadelas que Jesus iria pregar, eles estão subindo o Monte Herom. E nessa subida, Jesus e Filipe, e Jesus observa que em dado momento, Filipe para, cansado pela caminhada que estava fazendo, íngreme, e olha a paisagem bela dos vales, as flores, o florido, descansa e continua sua caminhada para que chegassem ao seu objetivo. Mais adiante, ele para, porque a paisagem agora mudara, não era florida, não era de gramas, mas era de pedras. E essas pedras entravam nas sandálias de Filipe e iam ferindo seus pés, de modo que, de tempos em tempos, ele tinha que parar para tirar as pedras, com muita dificuldade tirar as pedras que às vezes haviam entrado entre os dedos, ferindo, cortando, e pelo menos por 10 vezes Filipe faz isso. Até que eles chegam ao cume daquele monte e olham a beleza do resplendor do dia, o sol entre as nuvens, e Filipe respira como que se aliviado e também extenuado ou em êxtase, um certo êxtase, pela beleza que viam ali. E aí Jesus vira para ele: entenda, Filipe, não foi a luz bela que vimos aqui entre as nuvens, no cume do monte, depois de tanto caminhar, que nos impediu, que nos dificultou a tarefa de aqui chegar. Ela só nos incentivou. As agruras, as pedras, o nosso desejo de descansar, o nosso desejo de observar o belo, é que atrasou a nossa chegada. Mas a luz estava aqui sempre a nos esperar. Então, dessa forma, é que precisamos fazer a nossa avaliação a respeito da intervenção de Deus em nossas vidas, no nosso sofrimento ou no nosso gozo, como estão colocados aqui, na nossa felicidade. Deus não quer sofrimento, mas também não quer que nos perdamos. Ele não vai agir diretamente, ele não vai nos atrasar ou nos vai colocar mais adiante. Nós já temos a plena consciência das escolhas que podemos fazer. Nós temos o Evangelho, que é uma grande verdade inequívoca, que devemos, por obrigação, aplicar em nosso dia a dia. E a partir do momento que passamos a ser aqueles homens que seguidores da lei, não no sentido de estarmos com a Bíblia, o Evangelho, os 10 mandamentos, o livro dos Espíritos, dos médiuns, decorado em nossa mente para darmos resposta a tudo. Mas no momento em que nós entendemos que a vida é feita de uma lei máxima que Jesus nos coloca, que é amar a Deus acima de todas as coisas e a segunda na sua sequência, que é amar aos outros como a si mesmo, quando a gente passa a observar essas pequenas regras de convivência, de comportamento, nós passamos a nos elevar. E nós percebemos que Deus passa a agir sobre nós e através de nós. Porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e André Luiz, na sua coleção, nos coloca que somos co-criadores em plano maior ou menor. Aqueles espíritos, seres angelicais, em plano maior, ajudam a Deus, são os braços siderais que aqui atuaram, inclusive, na formação da Terra. E nós, a partir do momento que abraçamos a causa do Cristo, nós passamos a ser os co-criadores em plano menor aqui na Terra, ajudando, levando a mensagem do Cristo, não apenas da boca para fora, vivendo-a intensamente em nossos corações e fazendo do nosso corpo uma grande ferramenta de atuação em nome de Deus. Que todos tenham muita paz.